Senhores deputados, agradecia que criassem condições para iniciarmos a sessão, que temos quórum. Bom, avançamos já para o ponto 1, apreciação e votação das atas 157 e 158. Algo a comentar relativamente às atas? Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações no âmbito de intenção de privatizar o CTT Correios de Portugal. Se podemos trocar, é uma proposta. Se todos estiverem de acordo, podemos juntar então também o ponto 3, que é a apreciação e votação de um requerimento do PCP para a realização de um conjunto de audições sobre o futuro do CTT e do Serviço Público Postal. Inscrições? Então, Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Mortágua, para a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigada,
requerimento senhor. Do seu grupo parlamentar. Desculpe.
Muito obrigada, senhor Presidente. Excluindo todo o processo de privatização dos Correios, que continua e consideramos, e considera o Bloco de Esquerda, sem grandes explicações viáveis. Soubemos recentemente que foram tomadas novas decisões relativamente a este processo. Houve algumas notícias que vieram ao público relativamente a uma decisão específica do processo de privatização do CTT e, portanto, consideramos que as explicações que o Governo deve dar acerca desta matéria ainda não estão esgotadas, nomeadamente relativamente às recentes decisões de dispersão de capital em bolsa, não dispersão de capital em bolsa. Ainda não temos nenhumas garantias relativamente ao número de postos de trabalho que será mantido ou não, relativamente aos postos dos Correios que serão ou não encerrados e, portanto, entendemos que a vinda do Sr. Secretário de Estado é essencial para prestar explicações e justificações a esta Comissão relativamente ao processo de privação do CTT, que é um processo, como se percebe, de relevante de grande importância para a economia e para o país. É só isso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, pela parte do PCP, concordamos integralmente com o que foi adiantado já pela deputada Mariana Mortágua, relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda. Nós também apresentamos um requerimento que inclui designadamente também esta questão da presença do Sr. Secretário de Estado na Comissão. Eu gostava, entretanto, de acrescentar o seguinte. Foi agora referido o processo de privatização e as decisões anunciadas e até publicadas em resolução do Conselho de Ministros relativamente à oferta pública de venda com a dispersão em bolsa do capital da empresa. Há questões de significativa importância relativas a esta opção e a esta decisão de privatizar os Correios e desta forma. Há questões que têm a ver com o envolvimento dos bancos neste processo e do seu papel neste processo e do relacionamento com o Estado nesta matéria. Há questões que têm a ver com a assessoria jurídica e financeira neste processo e das opções que foram tomadas nesse âmbito. E existem todas as questões relacionadas com o presente e o futuro da empresa e do serviço público em face desta operação. Desta operação não apenas em bolsa, mas da operação mais geral da privatização da empresa. Nós sabemos que o Sr. Secretário de Estado até faz questão de lembrar que já veio, salvo erro, 3 vezes à Assembleia debater isto. Salvo melhor opinião, se não estou em erro, estes 3 debates que aconteceram na Assembleia aconteceram com debate de urgência, debate de atualidade e apreciação parlamentar. Como se sabe, estes debates em plenário, e nomeadamente os dois primeiros, aconteceram porque foram rejeitados na comissão requerimentos do PCP para um debate mais aprofundado. A maioria, na altura em que esses requerimentos do PCP foram apresentados e rejeitados, poderia ter o entendimento que se calhar era prematuro ter alguma discussão sobre a matéria, que não seria oportuno, que não seria o momento mais indicado. Ora bem, neste momento, em face de resoluções do Conselho de Ministros, de decisões concretas sobre a privatização da empresa, numa etapa muito adiantada do processo de encerramentos de estações dos Correios e de agenciamentos a privados, numa altura em que o próprio Governo e designadamente o Sr. Ministro que está agora em funções, o Ministro Pires Lima, já na semana passada deu nota do papel da regulação relativamente ao Serviço Público Postal e à importância do papel da regulação, nós consideramos que há perguntas que, se forem feitas a qualquer um dos senhores deputados, e eu digo isto com muita franqueza, eu estou convencido que nenhum dos senhores deputados desta Casa saberá responder a uma pergunta, por exemplo, como esta. Qual é a densidade da rede pública postal num país que está colocada como objetivo? Quantos mil habitantes por estação de Correios é que é o objetivo que o Estado português tem? Quantas estações é suposto que o país tenha? Quantos quilómetros devem existir de distância entre uma estação e outra? O que é que o Governo tem como critério neste processo? Qual é o critério do Estado português sobre a rede de estações de CTT? Eu estou convencido que ninguém sabe responder a esta pergunta. Nós não sabemos quantas estações dos Correios vão ficar abertas no final disto. Quantas é que vão para o agenciamento, quantas é que ficam na rede de CTT? E eu não quero acreditar que os seus deputados não queiram saber. E como é natural que estas questões, sendo importantes, devem ser do conhecimento da Assembleia, há um conjunto de perguntas que devem ser feitas à administração dos Correios e à ANACOM. E que nós, independentemente do debate político e da responsabilidade política pelas decisões da privatização, da cobertura às decisões de encerrar estações de Correios e de fazer aquilo que há a fazer para parte do Governo, em relação aos aumentos do tarifário, e já referimos várias vezes nos últimos tempos o aumento do preço dos selos para Correio Normal, para Correio Azul, um aumento muitíssimo acima da inflação, 6%, 7%, 20%, etc., em que a ANACOM toma, digamos, a decisão de autorizar este tipo de medidas. Bom, então é fácil concluir que, para além do Secretário de Estado para prosseguir e aprofundar o debate que temos feito na Assembleia, é da mais elementar noção de bom senso termos estes responsáveis concretos, o regulador, a administração da empresa e, naturalmente, aqueles que estão diretamente interessados e ligados a este processo, os trabalhadores, as autarquias, os setores da distribuição, e, neste caso, a par pública e o Tesouro em relação ao processo de privatização, para que sejam ouvidos na Assembleia da República. E, portanto, senhores deputados, com um bocado mais de esforço de explicitação das razões e de apelo ao bom senso, independentemente das diferenças de posição política, aqui ficam os motivos essenciais para a nossa proposta de que seja feita esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Bom, em relação a esta matéria, que nós percebemos a delicadeza da mesma, na última sexta-feira tivemos a ocasião, na audição com o Sr. Ministro, ter também a oportunidade de discutir estas temáticas. Mas ainda assim, percebendo que possa existir ainda alguma dúvida que não tenha sido oportuna colocar na sexta-feira, que não tenha sido devidamente esclarecida na última audição, que não tem tantos dias assim, nós concordamos que, se houver entendimento por parte do Bloco de Esquerda, que, aproveitando a audição que já está agendada no próximo dia 22, se possa acrescentar uma ronda, como aliás fez na audição da passada sexta-feira, só sobre esta temática, para que não restem dúvidas e que haja oportunidade também de acrescentar mais informação e mais algum debate. Em relação, e portanto, nesses termos, e acrescentando essa ronda, viabilizaremos, obviamente, o requerimento. Em relação ao requerimento do PCP, dar nota de que, na esmagadora maioria dos casos das entidades que estão aqui apresentadas, sobretudo no grupo de trabalho de audiências, nós já tivemos a ocasião de as ouvir ou todas ou praticamente todas, tirando o secretário de Estado do Tesouro, que naturalmente não foi ouvido, mas a esmagadora maioria já foi ouvido sobre estas matérias. Pelo que nós entendemos que não faz sentido, em sede de audição sobre esta matéria, estar a voltar a ter um conjunto de reuniões para falarmos assuntos que já houve ocasião de ouvir os interessados e perceber as suas motivações e as suas opiniões. Pelo que, no caso do requerimento do PCP, não iremos acompanhar, não deixando com isso de deixar a sugestão, porque nós também temos procurado ir buscar essa informação e tentar perceber qual é a posição destas entidades, diligenciar junto das mesmas que nos possam fazer chegar mais alguma informação que não sob a forma da audição, porque, como dizemos, as audiências que já tiveram lugar com a esmagadora maioria destas entidades, pelo menos no nosso caso, deixou-nos bem por dentro do assunto e conseguimos perceber exatamente qual é a ambição de cada uma delas em relação a este processo.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, bom dia. Nós vamos votar favoravelmente os requerimentos apresentados pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda e partilhamos muito do que foi dito pela Sra. Deputada Mariana Mortágua e pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Mas gostava de fazer só dois ou três comentários. Dizia o Sr. Deputado Bruno Dias que a maioria poderia, na altura em que não foram aprovados alguns requerimentos no mesmo teor, considerar que era prematuro. Não era poderia, é considerou mesmo, porque eu tenho boa memória de intervenções, nomeadamente do Sr. Deputado Paulo Batista Santos, de ter referido explicitamente que o momento para realizar debates mais aprofundados, para além daqueles que regimentalmente pudessem ser suscitados em plenário, depois como foram, e para além das audições que estavam a ser feitas e que também foram, como disse muito bem agora o Sr. Deputado Nuno Matias, no grupo de trabalho de audiências, o momento de debater mais aprofundadamente o tema era quando tivéssemos em concreto uma proposta que configurasse aquilo que o Governo queria fazer, porque não passava apenas e só de uma intenção e que ainda havia muito em aberto. Mas o momento é este, e por isso é que eu acho que valeria a pena, até em coerência com o que foi dito na altura do debate de outros requerimentos, que fossem aprovadas estas audições. Acho que eventualmente nós poderíamos configurar aqui uma coisa, se a maioria tivesse essa abertura, é que algumas destas audições pudessem ser realizadas pelo grupo de trabalho de audiências. Eu já percebi que não há essa abertura total para ser aqui em plenário da Comissão de Economia e Obras Públicas. Mas entre a abertura para solicitar mais informação ou para ser escritos e eventualmente organizar audições no grupo de trabalho de audiências sobre esta matéria, eu acho que todos nós enriquecíamos o debate e as propostas, porque é verdade que já sabe as posições da maioria das entidades, mas também é verdade que nós agora temos aqui uma proposta em concreto que merecia ser vista, debatida e aprofundada à semelhança do que já fizemos noutras privatizações. E por isso o apelo que eu deixava era que a maioria pudesse flexibilizar essa posição e, pelo menos em sede de grupo de trabalho de audiências, nós pudéssemos organizar algumas audições, isto naturalmente se houver a concordância do Partido Comunista Português e do deputado Bruno Dias.
Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou tendencialmente de acordo com a proposta do Partido Social Democrata, o que não deve surpreender os colegas. Não daria, no entanto, era mais uma ronda para a discussão deste tema. Este tema já foi discutido inúmeras vezes em plenário, já foi discutido em comissão, já ouvimos toda a gente, portanto, cada grupo parlamentar que ainda tenha dúvidas durante o processo, e terá sempre dúvidas durante o processo, pode, em vez de falar do céu único, falar porventura de CTTs ou até falar sobre outra temática que à data lhe pareça mais conveniente. Mas ainda assim, é bom, a benefício da discussão, e para que reforcem as dúvidas que serão permanentes e inultrapassáveis do Bloco à Esquerda do PS, e portanto não vai haver condições, qualquer que sejam as audições, deste tema sair da agenda. Sobre o requerimento do Partido Comunista Português, o CDS votará contra, não porque discorde das entidades, aliás, eu estava à espera demais, estava à espera que o deputado Bruno Dias acrescentasse aqui o departamento de imagem e marketing para saber se as estações iam mudar de cor ou a dimensão das estações de CTTs e qual é a diferença entre uma estação e um posto, etc, etc, enfim. Mas votaremos contra, porque de facto tudo o que aqui está já ouvimos, já sabemos. A única curiosidade e a única entidade que gostaria de ouvir era de facto a administração do CTTs, para ver se explica ao deputado Bruno Dias, que não pode dizer que esta empresa não custa nada aos contribuintes depois que achasse o aumento do selo, porque uma coisa normalmente está ligada à outra. Quer dizer, não se pode dizer que a empresa dá lucro porque é bem gerida ou porque aumenta os preços dos serviços que presta, e ao mesmo tempo querer que... Mas eu percebo que de preferência os selos deviam ser grátis e ainda assim a empresa devia dar a lucro. Mas gostava de ouvir a administração para ver se de uma vez por todas o Partido Comunista percebe esta coisa normal e lógica que é as regras da procura e da oferta. Eu estou cansado de repetir que, de facto, há redução da procura destes serviços. Não houve nenhum despedimento nos CTTs, nenhum. Há décadas que se abrem postos e se transformam estações de correios em postos que prestam exatamente os mesmos serviços, os serviços mais precisos, que são as reformas, a venda de selos, etc, etc. Há acordos com a ANAFRE que estão a ser cumpridos, diz a própria ANAFRE. Portanto, temos essa informação, acredito que haja dúvidas, e por isso é só para explicar porque é que nós votamos contra. Quando não temos dúvidas, não temos que subscrever tudo. Quanto ao Bloco de Esquerda, votaremos a favor. Como digo, preferencialmente, acho que esta regra de sempre que há um requerimento, acrescentamos uma ronda, um dia vai-me passar pela cabeça o voto contra ou o voto a favor. Porque esta simpatia de não votar e depois acrescentar uma ronda é algo que foge um bocado do meu género. Eu, embora não pareça, eu gosto de ser clarinho como água. Sei que em mim isso é estranho. Portanto, esta coisa a gente não chumba, mas acrescenta uma ronda, enfim, eu desta vez passa, mas para a próxima eu vou mudar o meu sentido de voto a favor ou contra, sem rondas adicionais. Muito obrigado.
Senhores deputados, portanto, temos em cima da mesa uma proposta alternativa, que é o acrescentar de uma quarta ronda à sessão que temos programada para o dia 22. Não sei se é em alternativa ou se o Bloco de Esquerda aceita esta proposta, ou votaremos em alternativa. Senhora Mariana Mortágua, faz favor.
Senhor Presidente, metodologicamente também não me parece um bom princípio acrescentarmos uma ronda por cada tema, até porque acho que não dá a profundidade necessária para debater temas que são importantes. As questões da mobilidade têm a sua importância e não é pequena. As questões do céu único europeu têm a sua importância e devem ser debatidas com toda a calma e tempo que exigem. E a questão da privatização do CTT tem a sua importância. Eu recordo que não estamos a falar da privatização de um quiosque de venda de jornais. Estamos a falar de um serviço essencial para a sociedade e a economia portuguesas, com implicações grandes até para a atividade privada em Portugal a partir daqui. Estamos a falar da licença bancária e, portanto, podemos estar a falar da criação de um novo banco. E isto não é coisa pequena e passa bem a venda de selos. E estamos a falar de um processo que assumiu novos contornos, novas proporções, novas informações a partir da semana passada, quando passámos a saber de pormenores acerca deste processo que não eram ainda conhecidos. Não é equivalente vender uma empresa diretamente ou fazer dispersão do capital em bolsa, tem consequências diferentes, tem regras diferentes. E, portanto, nós consideramos, relativamente à vinda do Sr. Secretário de Estado, que, e fazemos alguma questão nisto, que faria todo o sentido poder ter algum tempo para fazer esta discussão, que acrescentar mais uma ronda de 2 minutos sem hipótese de resposta não oferece. Relativamente às restantes e ao requerimento do PCP, parece-nos lógico que é uma série de entidades que têm uma palavra a dizer sobre este processo. Se todas estas audições fazem em comissão, em sede de grupo de trabalho, desde que sejam ouvidas, mas, por exemplo, cada vez que fazemos um requerimento ou fazemos uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, o futuro do CDT é enviado para a regulação e, portanto, é lógico e parece-nos perfeitamente óbvio que a regulação e que a entidade responsável pela regulação tem de ser ouvida aqui e temos que perceber do que é que falamos quando falamos da proibição dos Correios. E, portanto, eu penso que isto é da matéria de bom senso. Não estamos aqui a pedir nada de pouco razoável.
Sr. Deputado Bruno Dias, talvez deixássemos intervir o Sr. Deputado Nuno Matias e o Sr. Deputado depois encerraria, porque não tenho mais inscrições.
Eu não quero encerrar, eu só quero retificar uma informação errada que foi dada.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É muito rápido, é só para dizer que o Sr. Deputado Nuno Matias disse aqui uma coisa que não é verdade, é só isso. Porque na comissão, no Grupo de Trabalho de Audiências, eu estou aqui a verificar no site do Grupo de Trabalho, e a única entidade que veio foi a CT dos Correios, e portanto há um sindicato também. Portanto, só um sindicato e a Comissão de Trabalhadores é que veio falar sobre o assunto. A ANMP veio cá tratar da lei das explicações eletrónicas, portanto não teve nada a ver com isto. Quem? Mas não estava na ordem de trabalhos, nem sequer, o tema era a lei das explicações eletrónicas e foi sobre isso que se falou. E em relação às entidades que aqui estão, desde logo a ANACOM, sobre este processo, não houve nenhuma palavra até agora nesta legislatura, portanto não é verdade aquilo que foi dito. O Grupo de Trabalho de Audiências pode fazer, aliás, aceitaríamos aquilo que o deputado Rui Paulo Figueiredo aqui falava, podia ser uma opção, mas é só para clarificar que não há até agora o debate que se diz que foi feito, não aconteceu. Há uma parte, mas uma pequeníssima parte daquilo que a gente precisa fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, nós entendemos que, não só no Grupo de Trabalho de Audiências, como em plenário mais do que uma vez, bem como na última sexta-feira também houve ocasião de falar sobre o processo, portanto entendemos nós que não houve falta de oportunidade de enriquecer o debate sobre aquilo que era o processo em si, um processo que estava calendarizado e foi calendarizado inicialmente, nem foi por este Governo. Portanto, entendemos que há informação completa e suficiente sobre o mesmo. Ainda assim, entendemos e pensamos nós de forma positiva que se pode acrescentar uma ronda no sentido de trazer mais alguma informação ouvindo o Secretário de Estado. E, portanto, disponibilizamos para o fazer, como já o fizemos na última sexta-feira em relação ao requerimento, porque não se perde essa oportunidade, acrescenta-se mais algum tempo para haver alguma consistência no debate. Agora, se no limite o Bloco de Esquerda entende que não quer aproveitar a oportunidade de enriquecer o debate e quiser teimar, tem sempre as rondas regimentais para poder introduzir a temática, fazer a pergunta e obter a resposta sobre a mesma. Agora, entendemos nós que há lugar a poder haver mais alguns esclarecimentos, se entendem que há dúvidas ainda a esclarecer, e fazemos esta proposta com boa fé, pela positiva e com boa vontade. Se assim não entenderem, assumiremos um voto contra em relação ao requerimento.
Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, eu peço desculpa voltar ao tema, mas porque me esqueci de responder a uma proposta do Partido Socialista. Eu quero assumir as minhas responsabilidades, as minhas limitações. E também não acho correto, porque nos perdemos e não conseguimos acompanhar. E eu, apesar de ter divergências objetivas em relação à posição de quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido dos Comunistas sobre esta matéria, me remeter a audições para o Grupo de Trabalho, eu reconheço as minhas limitações, mas sei que ontem, por exemplo, se ouviu o Automóvel Clube Portugal e a ANIECA, estavam dois deputados, por acaso dois deputados da maioria. Se é para remeter para o Grupo de Trabalho audições sobre matéria que alguns grupos parlamentares consideram relevantes. Para depois... e a NIECA basta não sei o quê. E para ouvir outras pessoas também interessará eventualmente alguns, mas isso é questões de outra, contas de outro rosário. Eu não tenho essas preferências, tento ouvir todos. E, portanto, é uma questão de honestidade intelectual, se quiserem, não vale a pena disfarçar. Por isso é que eu digo, acrescentar 4 rondas em temas relevantes não parece correto. Remeter tudo para o grupo de audiências não parece correto, porque cada deputado tem a sua agenda e eu acredito que todos façam esforço, e eu sei que fazem, conheço muitos que trabalham imenso, fazem esforço e não têm tempo de ir ao grupo de audiências. Também não me parece correto nem honesto. Portanto, eu prefiro assumir o risco de ter que chumbar requerimentos, que é um jogo democrático mais limpo e mais claro, do que porventura andar com estas coisas a acrescentar 4 rondas ao meter para o grupo de audiências. Convenço o deputado, a minha posição é muito mais coerente. E, portanto, porque eu gostava de ir até alguns grupos de audiência. Aliás, a prova é que nós, sob ser único, praticamente estamos todos de acordo, apresentamos um projeto de resolução, e eu estou disponível, disse-o ontem, para baixar a comissão e tentamos um texto conjunto. Portanto, toda a abertura para conseguir consenso. Esta matéria parece-me relevante, mas não tem dignidade nem de quarta ronda, nem de grupo de trabalho, e, portanto, eu sou forçado a ter que votar desta vez, como digo. Se aceitar a proposta de 4 rondas, passa para a próxima. A minha decisão será apenas e só com o mérito e o objeto do requerimento. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu relativamente à posição do Bloco, não entendi, senhora deputada Mariana, relativamente a esta alternativa, quer que votemos as duas propostas, a sua proposta do Bloco de Esquerda e a alternativa... Ou não fiquei totalmente claro se porventura quer que a sua proposta seja integrada nesta. Só queria uma explicitação.
Senhor Presidente, perante a falta de disponibilidade ou vontade dos partidos da maioria aqui para requerer uma audição para falar desta matéria, que não consideram aparentemente ter a dignidade suficiente para justificar uma vinda do Sr. Secretário de Estado, obviamente que achamos que o importante é discuti-lo, mesmo que uma ronda, embora consideremos, e queremos deixar claro, que achamos que a importância deste assunto requereria uma vinda do Sr. Secretário de Estado com todo o tempo e dignidade que o assunto merece.
Percebo, portanto, estamos conduzidos só a uma proposta que era, portanto, a existência de uma quarta ronda. 5 minutos para uma quarta ronda. Então, quem vota... Não, uma quarta ronda.
Só uma para isto.
Só uma para isso, portanto, a quarta ronda, 5 minutos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada uma quarta ronda. Senhores deputados, ainda antes... Só por uma questão de organização de trabalhos. Nós tínhamos marcado com o Sr. Secretário de Estado para às 11 horas com uma grelha que é, como sabem, uma intervenção inicial sobre o caso disso, 8 minutos, mais 5, mais 10. Ora, eu propunha que pudéssemos, eventualmente, se o Sr. Secretário de Estado tivesse disponibilidade, antecipar uma hora, pelo menos para que esta sessão não se venha a prolongar muito para lá das 2 horas. Portanto, se estivessem todos de acordo, antecipávamos... Bom, então vamos pôr então à discussão se de facto a questão da hora é uma questão crucial... Bom, então o senhor deputado... Faça uma declaração de voto, então.
É muito breve, Sr. Presidente. Tem a ver com a votação que acabámos de fazer. Eu queria pedir, para que ficasse registado em ata, que tendo votado a favor do requerimento nos termos em que foi colocada a votação, o PCP está, todavia, contra esta opção de limitar o debate a uma única ronda, sem direito a respostas, a segunda intervenções dos partidos, de 5 minutos, com uma resposta única. É que estamos a fazer réplicas do plenário dentro das comissões. Eu penso que isto é um mau sinal. Portanto, compreendendo aquilo que foi dito...
Está registada a declaração de voto, que é exatamente igual à do Bloco de Esquerda. Ficarão em ato as duas posições de declaração de voto.
Então, se permite também para fazer uma declaração de voto para...
Se me permite...
É que na ata vão ficar as intervenções, a síntese das intervenções que já foram produzidas.
Sim, mas... Mas muito rapidamente, porque, e ao contrário daquilo que o PCP acaba de declarar, nós entendemos que o debate não se restringe a esta ronda, já teve lugar noutros momentos, noutros fóruns, e acrescentou a informação, enriqueceu o debate, e portanto houve toda a boa vontade para que com esta quarta ronda se acrescente debate e se acrescente informação.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora temos que dar a palavra ao agrupamento ao Partido Socialista, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, para também inserir em ata.
Sim, Sr. Presidente, de um modo muito sucinto, também para ficar registado que nós acompanhamos a posição do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Ou seja, votámos a favor, que é melhor isto do que nada, mas preferíamos um debate mais aprofundado.
Bom, senhores deputados, agora estamos reconduzidos à questão do horário, evidentemente condicionado à posição do senhor secretário de Estado. A minha proposta era que antecipássemos uma hora. Se querem antecipar mais ou manter a hora, era uma questão que os senhores deputados agora terão aqui que decidir. A grelha é a grelha de membros do Governo, que é intervenção inicial opcional, se o senhor membro do Governo entender fazer, 8 minutos, com 8 de resposta, 5 minutos, segunda ronda, 5 minutos, com resposta no final pelo membro do Governo, e depois terceira ronda, 10 minutos a distribuir pelos inscritos. Quarta ronda, 5 minutos, com resposta no final dos 5 minutos. Portanto, temos já a experiência da última audição com o Sr. Ministro da Economia, já temos para comparar mais ou menos o tempo que levou essa audição. Portanto, ou antecipamos para as 10 ou para as 9, e agora é o critério dos senhores deputados. Dez horas, é uma terça-feira. Eu só estou a dizer isto porque havia uma recomendação nesta comissão de que nas terças-feiras pudesse ser tarde. Já estamos a antecipar para amanhã, não sei porque, a pedido de alguns senhores deputados que se deslocam nesse dia. À tarde há swaps. Essa questão já está ultrapassada. Não levantemos agora mais uma questão que já foi dirimida. Portanto, da parte da tarde não há condições. E na quarta-feira de manhã também não há condições. Portanto, fica para as 10, certo? Se, eventualmente, o Sr. Secretário de Estado, com esta condicionante, puder a essa hora. Bom, passamos ao segundo requerimento, que é o requerimento do Partido Comunista. E para votar. Portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, o requerimento foi rejeitado. Avancemos. Ponto 4. Ponto de situação e ponderação da criação de grupos de trabalho. Senhores deputados, nós fizemos uma reunião tal qual ficou combinado com os coordenadores e a mesa, e houve consenso relativamente a três coisas. Manter os grupos de trabalho da segurança rodoviária e do turismo, manter a extinção dos que existem e criar condições para que termine o grupo de trabalho da competitividade, inovação, etc. E criar o grupo de trabalho do setor automóvel. Isto foi a proposta que teve consenso. Não estava o grupo parlamentar do PSD, mas estava o seu deputado Hélder Amaral, e portanto, senhores deputados, eu ponho à votação esta posição que foi assumida já pelos coordenadores, para evitarmos, enfim, retomar novamente a discussão. Que... Faz favor, Sr. Deputado, agora se vamos iniciar novamente a discussão, evitar-se-ia termos tido reunido com os coordenadores.
Não vamos lançar nenhum foco de instabilidade naquilo que já foi a discussão. Como foi transmitido, o grupo parlamentar do PSD não se pode fazer representar na última reunião, por razões que são conhecidas, mas ainda assim, até para nós podermos ter melhor conhecimento do que foi discutido, porque não tivemos ainda acesso à proposta, digamos assim, se nos pudessem remeter e podermos tomar uma posição mais informada na próxima reunião, para nós seria certamente melhor.
Sr. Deputado, eu fiz a síntese da proposta, eu acho que não há mais a acrescentar, e quer dizer, o que nós decidimos foi, mas o Sr. Deputado Hélder Amaral, que esteve lá e que está a pedir a palavra, pode perfeitamente dar conta da decisão que foi tomada com os coordenadores. Faz favor, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, para ver se ajudo, na última reunião da Comissão ficou praticamente claro que se mantinha o grupo de turismo, o grupo das audiências, como parece, perfeitamente consensual, e o próprio Partido Social Democrático tinha dado o assentimento. E o da Segurança Rodoviária também. Aliás, que eu sugiro ao grupo da Segurança Rodoviária que faça aquilo que fez no passado ainda no Governo Socialista, que eu acho que foi interessante, que era um fórum sobre prevenção rodoviária e voltar a chamar a atenção para os bons resultados, e etc, etc, mas isso o grupo de trabalho fará. E eu tive a oportunidade de falar com o coordenador do grupo da Lei de Bases, da Lei de Bases para o Empreendedorismo, que esteve presente na reunião, que nos deu nota de que estava a terminar o relatório, e como eu faço parte do grupo, a ideia é terminar o relatório e dar por fim ao grupo de trabalho. E, portanto, estando essa dúvida esclarecida, eu acho que estamos em condições de tomar uma decisão, de manter os grupos que decidimos manter e esperar pelo relatório final para a conclusão do grupo do empreendedorismo e inovação. E, obviamente, abre espaço, como também foi consensual desde o início, assim que termina um grupo de trabalhos pode-se formar outros. E, portanto, podemos é decidir se formamos ou não formamos outros e se há propostas para formar outros. Portanto, é tão simples quanto isso.
Senhores deputados, daquela reunião, e portanto estamos aqui todos, provavelmente os que lá estiveram, o senhor deputado Hélder Amaral, porventura, pode confirmar, em nome da maioria, que o que nós assentamos foi trazer hoje aqui, por consenso, a manutenção dos dois, já não falo do grupo de trabalho das audiências, porque esse mantém-se durante toda a legislatura, a manutenção do turismo e segurança, foi criar o grupo de trabalho do setor automóvel, e hoje até se podia apresentar, se eventualmente já existissem condições, planos de atividades e durabilidade destes grupos de trabalho. E eu creio que estou a interpretar o que se passou naquela reunião. E, portanto, eu gostaria era que sobre isto tivéssemos uma decisão relativamente para podermos trabalhar no sentido de que os grupos de trabalho apresentem o seu programa de ação para a continuidade deles e que o novo pudesse também já ter condições para poder funcionar. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fazia uma sugestão. Penso que pode facilitar o trabalho e não melindra ninguém. Se o PSD estiver de acordo, nós poderíamos deixar em aberto esta decisão definitiva e, de uma maneira informal, ao longo dos próximos horas ou dias, comunicar à mesa para que a ata, que vai ser aprovada na próxima reunião, fique como está, com esta decisão tomada. São estes grupos de trabalho, assim ficam, cria-se o setor automóvel, está resolvido. Se houver alguma coisa em contrário, temos que retomar o assunto na próxima reunião da Comissão. Se não houver nada em contrário, o processo segue o seu caminho. Assim poupamos tempo. Entretanto, ficava também a sugestão que ainda antes de começarmos a trabalhar no concreto sobre planos de atividades, etc., que isso terá que ser feito também sem grandes demoras, mas a primeira etapa, eu diria, seria compor os grupos de trabalho e ver qual era a sua composição em termos de deputados e grupos parlamentares. Portanto, para o que possa interessar, eu, pela parte do meu grupo parlamentar, digo já, fica resolvido facilmente porque eu próprio representarei o meu grupo parlamentar nestes grupos de trabalho todos. Os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares dirão, ou agora ou nos próximos dias, poderiam fazer chegar à Comissão a informação respectiva. Podíamos chegar à próxima reunião, como diz o povo, ou sim ou sopas, ou com os grupos constituídos, ou com a questão por finalizar e para resolver. Mas escusávamos estar agora neste impasse e ficar em aberto.
Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Concordando com o que disse o Sr. Deputado Bruno Dias, só precisar um ponto. É que quando houve esse consenso dessas manutenções, também tinha ficado claro o pressuposto de, quer para o Grupo de Trabalho do Turismo, quer para o Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária, quer para o Grupo a Criar do Setor Automóvel, que viria aqui à Comissão os objetivos e o plano de atividades nesse pressuposto. Portanto, o consenso que foi estabelecido era com base nisso e depois poderia eventualmente ser revertido. Não era expectável, mas poderia, consoante aquilo que fosse apresentado em concreto. Ou seja, não havia a ideia de estar a ter grupos por ter grupos ou mantê-los por manter. Era desde que fosse esses objetivos. E já na altura o Sr. Deputado Hélder Amaral tinha feito uma ou outra sugestão pertinente sobre o conteúdo do funcionamento que deveria ter, que deveriam ter estes grupos na próxima vigência.
Bom, então podemos votar sobre isto, ficando depois para ser apresentado a este plenário os planos de atividade e a sua calendarização, e ultrapassamos já este ponto. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado, portanto, por unanimidade, o que tinha sido consensualizado na reunião de coordenadores, ficando para mais tarde a apresentação do plano de atividades e a calendarização da permanência desses grupos de trabalho. Passamos ao ponto 5 e 7, que tenho uma informação do grupo parlamentar. Oh, desculpe.
É. Só uma coisa, a coordenação do grupo de trabalho, pela nossa greve.
Só para dizer que a coordenação do grupo de trabalho do setor automóvel cabe ao PS, digamos, na linha da rotatividade. Ponto 5 e ponto 7, tenho um pedido do grupo parlamentar do PSD para adiarmos esta discussão. Então, se os deputados. Há alguma oposição a que assim não seja? 5 e 7. Portanto, não havendo oposição, fica adiado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 6, discussão em comissão do projeto de resolução número 518 do PCP, que recomenda ao Governo...
Sr. Presidente, eu solicitava a mesma coisa para este ponto. É porque temos
pronto,
que fazer
se todos estiverem de acordo, adiamos também o ponto 6. Passamos, portanto, ao ponto 8. Temos, portanto, uma apreciação e um parecer sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as medidas respeitantes ao mercado único europeu das comunicações eletrónicas e destinadas a criar um continente conectado e altera um conjunto de diretivas. É relator o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, que não está. A Sra. Deputada Carina Oliveira apresenta o relatório.
Sim, Sr. Presidente, muito sucintamente, até porque o relatório é perfeitamente explícito e factual naquilo que diz respeito à matéria e a preço do mercado único, digamos assim, de telecomunicações na Europa. Está enquadrado em três das medidas que estão apontadas como abordagens àquilo que deve ser a preocupação com a centralização do mercado de telecomunicações. tem também parágrafos respeitantes às implicações para Portugal e, em jeito de conclusão, cumpre o princípio da subsidiariedade e, em jeito de conclusão, permita-me chamar a atenção para o ponto 3 das conclusões, atendendo à matéria em questão e atendendo às sucessivas atualizações que tem sofrido por parte da Comissão Europeia, nomeadamente, e dou um exemplo prático para que se perceba a questão do roaming poder ser abolido nos próximos anos em todos os países dos Estados-membros, a presente iniciativa sugere o interesse de um posterior acompanhamento. De resto, é isto que tenho para dizer sobre o parecer e ao dispor também de alguém que tenha alguma coisa a acrescentar. Obrigada.
Senhores deputados, algum comentário? Nenhum grupo parlamentar pretende intervir. Portanto, estamos em condições de votar o parecer. Quem vota contra? Portanto, quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes. Portanto, foi aprovado com o voto contra do grupo parlamentar do Partido Comunista. Ponto 9. Apreciação e votação do parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, que é parcerias público-privadas, no programa Quadro Horizonte 2020, um instrumento poderoso para gerar inovação e crescimento na Europa. Relator, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, quem deu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, de um modo mesmo muito sucinto, o que presidiu na altura ao entendimento que eu próprio expressei em nome do Partido Socialista e salvo erro que o deputado Paulo Batista Santos tinha expresso em nome do PSD, é que, não sendo esta comunicação de escrutínio obrigatório aqui pela nossa Comissão, atendendo à relevância que a Comissão introduziu no tema, em tudo o que tem a ver com o eventual instrumento de gerar inovação e crescimento económico e desenvolvimento, e atendendo também ao que tem sido o mediatismo e a animação que este debate tem suscitado no nosso país, que parecia bem à Comissão duas coisas muito simples. A primeira, que ficasse bem explícito no nosso acervo e documentado aquilo que estava em cima da mesa em relação ao que consiste essa Comissão e naquilo que desenvolve, em termos de parcerias público-privadas, parcerias público-público, nos vários setores, nos vários instrumentos, aquilo que está em cima da mesa. E, num segundo ponto, exatamente pela relevância que a Comissão dá e por aquilo que também tem sido a relevância até do debate no espaço público e também no debate parlamentar nas parcerias público-privadas, que nós não só ficava registado no nosso acervo do que é que estamos a falar, como também manteríamos algum acompanhamento sobre esta matéria, porque é um tema que continuará a estar presente e, portanto, o objetivo foi esse e penso que sucintamente o relatório também é apenas e só com esse objetivo. Muito factual para ficar bem explícito e registado no acervo da Comissão aquilo de que estamos a falar e que continuaremos a ouvir falar nos próximos tempos, quer no seio da União Europeia, quer no nosso debate parlamentar e no espaço público.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao deputado Rui Paulo Figueiredo pelo trabalho apresentado. Dar apenas nota, porque também é importante, e isso é realmente transcrito no relatório, que as parcerias que estamos a falar dizem respeito a áreas tão diversas como as fábricas do futuro, edifícios energicamente eficientes, veículos ecológicos, internet do futuro, indústrias transformadoras sustentáveis, robótica, fotónica, computação de alto desempenho. Portanto, realmente são parcerias público-privadas com um caráter específico e que têm uma ambição diferente de muitas daquelas que temos vindo a discutir nos últimos tempos e, portanto, destacar que realmente isso é evidenciado neste relatório que acompanhamos.
Senhores deputados, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos contra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Passamos ao ponto 10, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 413 do Bloco de Esquerda, que cria um regime de isenção do pagamento dos espaços de transportes coletivos de passageiros para desempregados, beneficiários de rendimento social de inserção e de complemento solidário para idosos. É relator o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira e suponho que a Sra. Deputada Carina Oliveira o vai substituir. Faz favor.
Obrigado. Muito rapidamente também o parecer que incide sobre esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda está apresentado de forma muito factual. Faz a apreciação daquilo que entende o Bloco de Esquerda serem os motivos e as justificações para que uma série de beneficiários possam estar sujeitos a isenções e a gratuitidades nos transportes públicos. Não há qualquer outra iniciativa legislativa conexa sobre a mesma matéria e, relativamente a isto, o PSD reserva a sua posição para a plenária.
Senhores deputados, portanto, não havendo inscrições, estamos em condições. Há uma inscrição. O senhor deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só para transmitir os cumprimentos à deputada Carina Oliveira e para transmitir ao deputado relator dos dois relatórios apresentados.
Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem. Portanto, é aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora nos outros assuntos duas questões que é preciso. Faz favor, Sra. Deputada.
Para os outros assuntos, tenho uma informação também para dar, Sr. Presidente.
Temos, portanto, que nomear relatores para GOPES e OE. A segunda rotação cabe ao PCP o relatório sobre GOPES e ao Bloco de Esquerda sobre o Orçamento de Estado. Quero só alertar que os relatórios, o prazo dos relatórios termina a 25 de outubro, sexta-feira, porque a COFAC vai aprovar o parecer a 30 de outubro e nos dias 28 e 29 há jornadas parlamentares do PSD e CDS. Portanto, estamos conduzidos a um calendário que é o limite máximo será 25 de outubro. Não está o Bloco de Esquerda, depois os serviços comunicarão, provavelmente será a deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, eu queria só fazer uma pergunta. Eu não me recordo, nos últimos dois orçamentos, quais foram os partidos que apresentaram os relatórios. Já foi o PS e já terá sido o PSD. Não sei se o CDS o fez. Não fazendo uma questão absoluta nisto, havia aqui um acordo, um sentido de acordo de haver uma rotação específica para estes relatórios do Orçamento e das GOP. E se assim for, eu, sem problema nenhum, farei para o ano, se for caso disso, e este ano devia seguir essa metodologia. Mas, a confirmar-se esta ideia, havia aqui realmente um rolemã próprio dos orçamentos e grandes opções do plano.
Bom, os serviços dizem que não havia esse acordo, ou melhor, se haveria, não era um acordo explícito. De qualquer forma, Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, sendo também parte interessada, mas desde que me lembro, há longos anos, também são 5 anos, cinco longos anos, a prática era que estes relatórios não entravam na grelha de distribuição normal, porque os grupos parlamentares mais pequenos tinham dificuldades, até porque o prazo é sempre assim, quer as GOPs, quer esse, o prazo é sempre muito curto para um documento que é extenso, e portanto, normalmente eram os dois grupos maiores, que aliás era até alternado, havia alternância, e por isso eu não fiz nenhum. Repara, estou cá há 5 anos e estou nesta comissão e nunca fiz nenhum, que me calhou nenhum. Portanto, se agora passar para a grelha normal, há de me calhar, mas eu gostei. era preferível que permanecesse numa grelha própria.
Bom, não tem sido assim. Portanto, temos estado aqui a seguir. Portanto, se a posição é de seguir, é a prática que está. Ok, então fica... Sim, ok. Agora temos... Fica o Bloco de Esquerda com o OE e o Partido Comunista com as GOPs. Senhores deputados, ainda tenho um ponto, que é voltar à vaca fria relativamente a uma reunião em Bruxelas e que os assuntos europeus não acompanharam a nossa posição no relativo a ser por videoconferência, com o argumento de que, eu peço algum silêncio, com o argumento de que só se fossem todos por videoconferência é que assim deveria ser. E, portanto, os assuntos europeus não aceitam fazê-la por videoconferência e querem uma participação e já indicaram um deputado do grupo parlamentar do PSD. Ora, face a isto, provavelmente temos que indicar um deputado de um grupo parlamentar, só para dizer que, da nota que eu aqui tenho, praticamente todos os grupos parlamentares já tiveram presentes em reuniões deste tipo, faltaria o Bloco de Esquerda. Tenho aqui uma informação de que o PS, o CDS, o PCP e o PSD que teriam estado em reuniões deste tipo, que seria numa rotação, mas não está cá a deputada Mariana Mortágua. Eu não sei se esta pode ser a posição ou se entenderem que deve ser outra representação. Faz favor. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, também é da tradição que em viagens de apresentação parlamentar os dois maiores grupos repartem de si a maior parte das viagens. Se estivéssemos a falar de umas viagens às Caraíbas, porventura não sobraria ao Bloco de Esquerda. Mas eu registro esta boa vontade e ter calhado ao Bloco de Esquerda. Acho o princípio benéfico. E, portanto, acho que deve ser contactado o Bloco de Esquerda até para saber.
Okay.
Se o Bloco de Esquerda não puder ir, dada a dimensão do grupo parlamentar e por se tratar em discussão do Orçamento de Estado, presumo que calha no dia seguinte ou no próprio dia, no dia seguinte, eu acho que aí é ver qual é o grupo parlamentar que calha a seguir e a mandar um deputado. Se for o CDS, nós indicaremos um seguramente.
A ideia também era tentar que não fossem dois deputados do mesmo grupo parlamentar e, portanto, era uma tentativa aqui de tentar conciliar, mas, enfim, falarei depois com os grupos parlamentares para ver a solução a encontrar. Senhora deputada Carina Oliveira, faz favor.
Apenas uma informação, Senhor Presidente. Chegou um convite para o Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária que eu fiz distribuir a todos os membros, mas ainda assim dou a informação aqui à Comissão e penso que seja extensível também a qualquer outro deputado que esteja interessado em participar. No próximo sábado realiza-se em Caia a Noite Europeia Sem Acidentes. É uma iniciativa conjunta entre Portugal e Espanha, portanto, por isso é que é na fronteira, e se algum deputado estiver interessado em participar, é uma ação conjunta promovida pela ANEB, tem as forças de segurança, tem elementos também de vários ministérios, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Alguém que queira participar na Noite Europeia Sem Acidentes, serão todos muito bem-vindos. Obrigada.
Então, fica o convite endereçado pelo Grupo de Trabalho. Bom, senhores deputados, mais algum ponto para outros assuntos? Não havendo, damos por encerrado esta sessão.